Aqui é o Judeu Ateu,
que é o Estranho.
E este não é o Mangá ao Quadrado.
Não.
Quem já está acostumado com este quadro, já escutou a entrada daquela música lá do Daft Punk, sabe que este é o Revisitando Recomendações. Já tinha quase esquecido o nome do quadro. Essa semana tá um pouco corrida, né? Então a gente resolveu fazer esse quadro aqui mais simples. E também fazem 10 programas desde o último Revisitando Recomendações, então...
A gente vai ficar pra trás.
A gente vai ficar pra trás. Quem tá entrando agora, Revisitando Recomendações, é o quadro aqui do Mangá ao Quadrado, no qual a gente revista... Nossa, não consigo nem falar mais essa palavra agora.
Revisita
recomendações. A gente visita elas de novo. A gente tem mais de 5 anos de podcast, e nesses tantos anos a gente fez mais de 200 recomendações, né? Então, algumas são bem antigas, a gente gosta de dar um olhar novo nelas, ver o que a gente acha delas hoje em dia, se são recomendações válidas, e lembrar os leitores de que elas existem, né?
Sim, às vezes elas caíram no limbo, tantas recomendações, tantas imagenzinhas lá na página de recomendações do site. Então, aí as pessoas não sabem o que olhar, o que procurar, ouve isso daqui e é tipo um resumão. Além de atualizar, também é um resumão das recomendações.
Acho válido. Vamos lá, então. Eu vou começar aqui com a recomendação número 41.
Intenção Autoral era o programa.
Programa de intenção autoral, e o mangá recomendado foi o Bradley Nobasha. Bradley Nobasha é um mangá do... Ai, como é que é o nome do autor? Já perdi aqui.
Hiroaki Samura.
O Hiroaki Samura, exatamente. Autor de, hoje em dia, publicado no Brasil, Blade, a Lâmina do Imortal. Na época não estava sendo publicado ainda.
Uhum. Publicado no Brasil e recomendado no Mangá ao Quadrado, que é mais importante ainda.
Bem mais importante, é claro. Bem por cima, assim, porque a sinopse de Bradley Nobasha é meio que um spoiler já da história, mas é sobre meio que um orfanato de garotas. Quando essas garotas eventualmente são tiradas desse orfanato, coisas ruins podem acontecer com elas. Essa é mais ou menos uma sinopse decente pra Bradley Nobasha, né?
A tradução do título é O Cocheiro de Blood Harley, né? Que é, Blood Harley é tipo um lorde, e aí ele adota garotas todo ano, de vários orfanatos, e aí vai o cocheiro passando nos orfanatos pegando as garotas, pra, em teoria, treinar elas pra ser cantora de ópera.
Sim. No primeiro capítulo já, um pequeno spoiler, vai, mas a gente descobre que...
Não.
Que não, exatamente. Elas não são levadas pra ser cantoras de óperas, algo muito terrível, muito violento, muito gráfico, de dar nojo mesmo, acontece com uma das garotas no primeiro capítulo. É um mangá extremamente gráfico. Eu já vi gente chamando esse autor de misógino. Ele gosta de ver mulheres sendo estupradas e apanhando nos mangás dele. Eu não sei o quanto eu discordo ou concordo disso, mas já vi essa afirmação voando por aí. Mas, de qualquer jeito, eu acho o mangá interessantíssimo, cara. Não é uma fácil leitura, com certeza.
Não é uma leitura fácil. Ela é, na verdade, ela é até meio revoltante. Uhum. Ela incomoda mesmo. Você não vai querer olhar pra algumas imagens, mas é uma forma de arte também, né? Nem todos os sentimentos que a gente pode esperar são positivos sempre, né?
E é propositalmente assim. Sim. Propositalmente difícil de ler, é propositalmente enjoativa, é propositalmente escrota até, talvez. Mas é uma obra de arte muito válida, cara. Isso sem dúvida alguma.
Sim, eu acho que é uma boa leitura. É um volume só, uma leitura fácil, rápida e bem conclusiva. Só é, realmente, tipo, tem estômago pra isso, não é pra qualquer um.
Trigger warning de tudo que é possível, desde estupro, pedofilia, porra, é tudo de ruim tem nesse mangá, mas eu ainda assim reforço, acho que vale muito a pena, sim.
O programa seguinte, 42, foi Entrando no Mundo dos Mangás. Eu nem lembrava que a gente tinha feito esse programa.
Nossa, sobre o que que foi isso?
É sobre apresentar o mangá para as pessoas, tipo, as dificuldades para novos leitores.
Parece um programa interessante.
Eu vou reouvir um dia desses.
Uma boa ideia para tema.
Pois é. Nesse programa foi recomendado o clássico do Mangá Quadrado, Necromancer.
Ah, cara, classicíssimo Necromancer. Sobre o que é estranho?
Necromancer, ele virou um clássico, tipo...
Por motivo nenhum.
O Necromancer, ele conta a história de que no mundo fictício aí do passado, numa Europa meio do passado, existia uma rua em que tinha um, diziam os boatos que tinha um necromante lá, em que você levava os restos mortais de alguma pessoa amada e ele podia reviver essa pessoa em troca de alguns anos da sua vida. Mas tinha um twist. algum sentimento da pessoa que é revivida era exacerbado.
Uhum.
E isso causava os conflitos problemas dos capítulos, né?
São meio que contos, tipo, da pata do macaco, sabe? Você tem um desejo, mas, né, cuidado com o que você deseja, né? Basicamente isso.
Basicamente isso. Então são várias historinhas relativas a isso, né? Pessoas que vão lá e aí ele revive. E aí mais pro último volume, são 4 volumes, ele tem um arco do necromante em si, conta da história dele e tudo mais. Assim, eu lembro que eu recomendei, porque, tipo, eu achei aleatório aí, eu achei ele diferente, achei, pô, interessante, alguma coisa que, sei lá, ninguém tá dando atenção. Vamos dar atenção pra esse negócio, né? E aí eu recomendei por causa disso. E aí as pessoas, por algum motivo, muitos pegaram e foram ler isso. Por algum motivo, todas as recomendações as pessoas escolheram essa.
O mangá é interessante, ele é bom, blá 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 blá, mas o lore do mangá, no mangá ao quadrado, é muito mais interessante, cara. Sim, é muito mais interessante. Muito. Porque você recomendou, eu lembro muito bem, você recomendou falando que, tipo, ó, ninguém conhece esse mangá, queria gente comentando desse mangá, pelo menos alguém, tipo, tá no underground, assim, lá dos mangá updates, uma pequena gema, não muito, você não hypou muito o mangá,
não,
sabe?
Não.
E por causa disso, só porque você falou, ah, tem poucas visualizações ali no mangá updates, hoje em dia, não sei se mudou ou não, mas o mangá ao quadrado virou meio que esse símbolo desse mangá, né?
Pois é, e assim, por conta disso, né, muitas pessoas foram ler e aí criou-se um hype em volta, uhum. E aí as pessoas foram esperando muita coisa pra ele ser parte do lore. E assim, ele não é excelente. Ele é bom. Eu acho que, tipo, assim, por exemplo, a questão da arte. Ele não é uma arte magnífica. Ele é uma arte que eu diria que é... Na verdade, eu diria que o mangá como um todo, ele é meio que de nicho, por assim dizer. Ele é como se fosse um mangá que tá sendo feito numa revista muito obscura no Japão que ninguém tá dando atenção, sabe? E aí, por ter esse tipo de característica na publicação dele, ele traz características nele. E aí, tipo, o artista provavelmente não deve ter muitos assistentes, então a arte ele faz tudo, e aí ele faz bem simplista, e aí ele tem ela, no caso, né, uma autora, e aí ela tem traços bem definidos, quase caricatos, pra poder ser mais fácil de desenhar, enfim.
Mas eu gosto bastante da arte desse mangá, viu?
Sim, é uma arte que é bem funcional e diferente, né?
Ela não é completamente única, tipo, que nem, sei lá, Taiyo Matsumoto, ou Daisuke Garashi, alguém assim, não é extremamente única, mas tem uma vibe bem própria no final das contas. Uso de sombras fortes, sabe? Esse tipo de coisa.
Lembra bastante aquele cara que a gente fez uma grafia do... Do Voynich Hotel. Do Manseiman, isso. Eles têm uma pegada meio que similar, eu acho que talvez por motivos similares, né? Talvez seja até um movimento do... Não é nem underground, não chega a ser, tipo...
Não.
É tipo sub-mainstream, sabe? Tipo, sub-mainstream. Ele não tá numa revista de nicho, sabe? Tipo, ah, é o mangá Erotic Zef. Não, é Shonen Sirius, sabe? Tipo, uma revista Shonen de uma editora pequena, é só isso. Queria ser mainstream, mas não é.
É bom, cara. É bom, é um bom mangá. Eu acho que vale a pena a leitura com 1000 asteriscos do lado, mas é uma boa leitura.
E aí fica até a dica do Lorde do Mangá ao Quadrado. Quando vier o enquadrado de Necromancer, o podcast está acabando.
Sim.
Fiquem de olho, porque a gente já decidiu que é um dos últimos programas.
Beleza. Próximo programa aqui é o mangá quadrado de número 43, Violência. O mangá que foi recomendado é o Majo, ou tradução foi Witches, Bruxas, do Daisuke Garashi, um autor favoritinho meu que a gente nunca deu muita atenção aqui no mangá quadrado. Meia boa parte porque não tem muitas obras traduzidas dele online, né? Tem várias publicadas nos Estados Unidos. Mas Majo, basicamente, um compilado de one-shots que conta histórias fantasiosas de bruxas pelo mundo. E aí, tipo, é meio que como várias culturas enxergam as bruxas, né? Como cada cultura pelo mundo tem a sua visão do que é uma bruxa e sempre tem uma fantasia por volta disso. Roteiristicamente, não é super interessante. São pequenas histórias, tem algo de valioso ali, mas a arte dele é tão única, tão diferente, parece fugir tanto de referências, que eu acho uma super leitura.
Sim. O Daisuke Garashi, ele tem uma... Ele é um desses autores que, assim, pelo desenho você reconhece quem é a pessoa.
Uhum.
Quase sem dúvidas, assim. Eu diria que pra quem nunca viu a arte dele e de repente viu o Taiyo Matsumoto, É como se fosse o Taiyo Matsumoto sem tremer e finalizando, e tipo, fazendo mais sombreamentos. E é bem diferente, sabe? Não é japonês clássico que o Tezuka implementou muitos anos atrás, sabe? É algo específico, talvez mais voltado pra um europeu, até, mas não é nem europeu. É dele.
Tipo, o Taiyo Matsumoto, por exemplo, eu vejo influência europeia na arte dele. Agora, o Daisuke Garashi, eu não sei de onde vem isso, cara. Lembrar, talvez, porque, tipo, o traço dele é tão fino e orgânico, é muito diferente, cara. É muito diferente. Eu gosto muito. E a história é uma boa leitura, de qualquer jeito,
sim,
sabe?
Sim,
mesmo esquecendo a arte, eu acho que uma, tipo, uma visão bem única e diferente.
Não esquecendo a arte, justamente porque também ele tem quadros excelentes e tem muitas imagens muito boas. É, às vezes um quadrinho pequenininho que ninguém daria muita atenção, tá cheio de detalhe lá. Tipo, é muito, tem imagens muito legais. Visualmente é muito interessante e é um autor que vale a pena conhecer, né? Vale a pena ficar de olho nele. É. A gente vislumbra a ideia de fazer uma mangagrafia dele há muito tempo. Só que a gente sempre barra no fato de não ter muitas traduções. Aí não vale a pena a gente falar, ah, esse aqui não tem tradução. Aí, e esse aqui também não. E esse aqui também não. E esse aqui também não. E esse aqui é o Witches. Sabe? É isso que vai acontecer.
Um dia vai acontecer.
Tomara que ele caia nos gostos de Scanlators e aí as pessoas façam mais coisas dele pra gente poder falar. No programa 44, Japão com o Fábio Sakuda, como convidado, o Fábio Sakuda fez a recomendação. Ele recomendou Kimba, o Leão Branco.
Sim!
Kimba, o Leão Branco, na época, tava saindo no Brasil, e aí, desde então, obviamente, já concluiu, são só 3 volumes, saiu pela New Pop, que o Sakuda trabalhava, né, então acabou sendo, né, uma recomendação bem oportuna dele. É o mangá do Tezuka, né, lá de 1950, ele é aquela história que dizem que Rei Leão teria plagiado, mas não tem nada a ver. Não muito. Ele conta a história de um leão, assim, o primeiro capítulo é um leão que é um leão branco fodão lá na África, que, tipo, a galera tá tentando pegar há muito tempo e não consegue. E aí, usando de artimanhas, eles conseguem capturar e matar esse leão, só que aí, e capturam a leoa, esposa, que está grávida de um leãozinho. E aí, enquanto eles estão sendo levados pra um circo, o leãozinho nasce, e aí ele, tipo, tem um naufrágio no navio e o leãozinho sobrevive e ele vai pra África pra se tornar o rei igual o pai dele foi.
Caraca, não tem nada a ver com o Rei Leão mesmo.
Não,
em termos de história. Porque eu sempre vejo umas imagens, acho que muita gente provavelmente vai compartilhar essa sensação. Eu não li Rei Leão. Eu não li Kimba ainda, mas eu já vi várias imagens. Rei Leão, Kimba, como copiaram tudo. Talvez só um pouco visualmente mesmo.
Talvez um pouquinho, né? Essa ideia de é um leãozinho que perdeu os pais e tem que se virar pra conseguir a glória de volta.
Mas tem humanos, pelo jeito, nessa história.
Tem alguns. Tem os que matam o pai, inclusive.
Sim.
Eu li um volume só. Eu tenho todos aqui, mas é... O primeiro volume tá meio mal traduzido pela New Pop, aí eu fiquei meio... não empolguei pra ver os outros. Mas não é um mau volume, não. É uma história... Que assim, é um produto de seu tempo, né?
Sim.
1950, o Tezuka tava inventando ainda fazer quadrinhos no Japão. E é legal porque você vê que ele tem aquela característica que ficou bem marcante dele, de ter quadrinhos bem quase cinematográficos, né? Ângulos cinematográficos, ação, movimentação. É bem interessante. Ao mesmo tempo você vê que ele não tem alguns refinamentos, por exemplo, tipo, quando morre o pai. É puta cena importante, deveria ser. E aí, tipo, é um quadrinho muito pequeno. É um quadro muito pequeno num canto de uma página, tipo, ele recebendo um monte de flechadas, e aí na página seguinte, ele está morto. E tipo, é um quadrinho pequeno no canto de alguém falando, ele morreu, beleza. Então, tipo, caralho, mano, ele era o pai do... Enfim.
Não é dos melhores do Tezuka, pelo jeito Kimba, não.
Por exemplo, é começo de carreira, né, então é bem diferente. Mas não é aquela coisa, tem o seu valor histórico. Por conta disso, sempre é relevante ler, se a pessoa quiser ir atrás do valor histórico, né? Se você não tiver atrás do valor histórico, não vai ser, tipo, das melhores histórias que você vai encontrar, né? Tipo, os roteiros mais novos, inovadores, a quadrinização mais perfeita, não vai encontrar. É um produto ultrapassado. Mas...
Vale a pena, pelo menos, dar uma folhada pra, tipo, ver, tipo, essa história dos mangás e de onde surgiu tudo.
Exato.
Ok, ok, beleza. Próximo podcast aqui é o Mangá ao Quadrado de número 45, Mangás Ruins. Um podcast muito importante na história do Mangá ao Quadrado, se você me perguntar, viu?
Sim, sim.
É. E a recomendação foi de Pokémon Adventures. Olha só.
Ou Pokémon Special. Eu nunca consegui chegar a uma conclusão de qual é o nome que usa. No Brasil não tá usando nenhum dos dois, é só Pokémon. Né? Pokémon... só Pokémon. Red, Green, Blue, Pokémon Yellow, Pokémon Black and White.
Tipo, exatamente.
Inclusive, foi a recomendação, né, do ouvinte, né?
Justamente que você falou, né? Seguindo a tendência aqui do mercado, pegaram uma recomendação nossa e jogaram aqui pra ser publicada. É, Pokémon Adventure só saindo como Pokémon aqui hoje em dia, né?
Isso. Do que conta Pokémon Special? Você chegou a ler algum, Judeu?
Ah, não. Mesmo na época da recomendação, eu tinha lido tudo já. É, não tudo, eu li a primeira e a segunda temporada. O Pokémon
Red, Green, Blue e o Yellow.
E o Yellow eu li inteiro. É Pokémon, cara, só que o Chan dessa história aqui é diferente do anime que a maioria das pessoas viram com o Ash e tal, que tinha um formato muito episódico, né, em que cada episódio era fechado e nada ligava muita coisa a outra, além, sei lá, de que ele tá coletando insígnias. Pokémon Adventures, de fato, conta uma história. A gente acompanha o Red e é uma história sequencial em que uma coisa leva a outra. Ele luta contra a organização, conhece pessoas, tem ginásios, tem tudo. E um tio que muitas pessoas veem nesse mangá é que ele é mais violento. Tem uma página que tem um Arbok cortado no meio. Mas é meio que só isso. Não tem muito mais violência.
Um tio que ele tem que eu acho relevante é que, como ele surgiu antes do anime, ele tem conceitos diferentes do anime. Tipo, ele se baseia no jogo. Então, por exemplo, Pokébola é transparente.
Sim. Os pokémons não falam o nome deles como som também, né? Sim. Então não dá a entender isso, pelo menos. Eu gosto, cara. Eu gosto bastante de Pokémon. Não gosto bastante. Eu gosto de Pokémon Adventures. Falam que a terceira temporada, né? A terceira fase, que é do
Gold e Silver,
é a melhor. Eu não cheguei a ler. Eu li só a primeira e a segunda. Ok.
Eu li só a primeira, só, não li a segunda.
É um bom shonen, é um bom shonen.
É, ele é, tipo, essas partes são antigas, né, porque, tipo, faz muitos anos que tá saindo. Então, sei lá, o primeiro disso deve ser, ok, ó, 97, começou em 97, é a primeira parte. E como tá saindo no Brasil, se você quiser ir atrás pra ir ver, só vai com a mente que começou em 97.
É, cara, quando saiu aqui no Brasil, eu comprei, reli, é um pouquinho pior do que eu lembrava. Acho que, tipo, como eu tinha memória do anime só de ler alguma coisa diferente com uma história contínua e mais ou menos interessante, eu fiquei tão empolgado que eu não notei os defeitos. Mas quando eu reli, é cheio de probleminha esse mangá, cara. É cheio de probleminha, assim. Mas é, pra ter uma visão diferente dessa ideia, né, desse produto, eu acho uma boa leitura, assim.
Beleza. Vamos pro próximo, então. O mangá ao quadrado 46, Character Driven versus Plot Driven. A nossa recomendação foi Genkaku Picasso.
Sim.
Genkaku Picasso é o mangá do Furuya, né?
Sim.
O Zamaru Furuya. A gente já fez mangagrafia dele e falamos de Genkaku Picasso lá também. Basicamente, ele é um... O Zamaru Furuya quando ele entrou no mainstream, né?
Sim.
Bom, ouça a mangagrafia, quem não conhece ele, pra entender o que isso quer dizer. Mas é um mangá que saiu na Jump Square. Basicamente, conta a história de um garoto que ele tinha uma amiga e ele gosta de desenhar, então por isso eu tinha o apelido de Picasso. Acontece um acidente bizarro, que a namorada dele morre, ele sobrevive, e aí, tipo, ele ganha poderes. Ele vê um anjinho
da,
né,
namorada dele.
Da amiga dele.
Sim.
E ele ganha poderes que, tipo, ele consegue transformar em desenho o que uma pessoa tá sentindo. Tipo,
exato,
os sentimentos da pessoa, as angústias, ele desenha, e aí ele consegue entrar nesse desenho e interagir com as angústias da pessoa pra ajudar ela a resolver os próprios problemas. Nesses desenhos é que o Furuya usa todo o seu surrealismo pra poder representar os sentimentos, tipo, trazer todo o significado pras coisas que acontecem e tal. A gente até chamou na magagrafia de que, tipo, era um Zamaru Furuya for Dummies, que, tipo, todos os simbolismos que ele coloca, ele explica lá, então, tipo, é uma aula de vamos aprender simbolismo, ó, todo esse desenho surreal pode representar isso tudo aqui, sabe?
Eu não lembrava disso não, mas é exatamente isso, sim, cara. O Zamaru Furuya for Dummies, né, esse autor super underground, publicando uma revista Ronin bem mainstream.
Eu acho conceitualmente genial. Na execução ele falha em algumas partes, né? Mas só essa, sei lá, só essa ideia, tipo, de um cara conseguir desenhar o sentimento das pessoas em forma de simbolismo. E aí cada capítulo ser tipo meio um trabalho detetivesco pra descobrir o que aquilo significa. Eu acho uma ideia genial.
Sim, eu gosto também. Não é 10 de 10, mas ele é uma história divertida. Ela é curta também, 3 voluminhos. E eu gosto do final também. Eu acho que ele fecha muito bem a história. Traz algumas coisas a mais do que esse simbolismo for dummies.
Sim,
então eu acho que é válido por conta disso.
Ah, o final é a melhor parte da história. Eu até tô disposto a fazer essa afirmação aqui. Eu gosto muito do final desse mangá, sim.
Beleza.
Próximo podcast é o podcast número 47, Resenhas e Críticas. E o mangá que foi recomendado foi o Allrounder Meguro, cara. Porra, eu gostando desse mangá, a gente comenta tão pouco dele, mas Allrounder Meguro, ele é do Hiroki Endo, mesmo autor de Eden, It's an Endless World. Aqui depois seria recomendado aqui também. E é basicamente a história de um garoto. É um mangá de esporte e conta a história de um garoto subindo. Não na carreira, mas é um garoto que entra no esporte de artes marciais mistas.
MMA, o famoso MMA. Ou ele chama de. No Japão chama de Shoto. Parece que é algo bem parecido. Uhum. Tipo, é quase a mesma coisa. Eu não sei a diferença, mas é quase a mesma coisa.
É um mangá de esporte de MMA. Basicamente isso. Não tem muitas pretensões. Eventualmente, mas, tipo, muito lá na frente, ele começa, tipo, a dar um super background pra alguns personagens, mas demora muito. É um mangá de esporte, cara.
É um mangá de esporte e assim, o que eu acho bem interessante é que boa parte de um, por exemplo, MMA, um esporte como é, tipo, os caras passam meses pra ter uma luta. Os torneios não são muito longos, as lutas não são longas, e aí, tipo, o mangá retrata isso exatamente, sabe? Tipo,
sim.
É muito tempo deles treinando, e aí, tipo, vai pra um campeonato. Aí, tipo, tem 10 capítulos ali de luta de um monte de gente. E aí, beleza, acabou o campeonato, mas 20 capítulos de treino.
Certo? Exato.
Treinos e interação, né? O que eu acho que também é uma das partes mais legais do mangá.
Sim, todos ótimos personagens. Agora que eu tô super aprofundado em Eden, eu digo que uma das maiores qualidades de Eden é a capacidade do autor de dar profundidade pra literalmente qualquer filha da puta que ele coloca na história. Tipo, sim. Qualquer personagem que ele enfia nessa porra dessa história, ele consegue dar profundidade rápido, sabe? Tipo, e eficientemente. E Allrounder Meguro, que é uma obra que veio depois até de Eden, tem disso também, cara. Qualquer cara que ele vai lutar, ele tem um background, tem uma história interessante. E mesmo que quando não tem, tipo, só em expressões, só em, tipo, em pequenas conversas, você vê que todo mundo tem uma história ali.
Sim, pois é. Até, tipo, uns personagens muito aleatórios, né? Tipo, uma menina random que aparece em um momento específico pra lutar com uma outra personagem e, tipo, tem uma história dessa menina.
Sim. É bom, cara. É bom. Mano, bom.
Eu acrescentaria também que é um dos poucos mangás que representam um corpo feminino do jeito que deveria ser no Japão. Tipo, sim. Não tem umas gostosonas, sabe? Tipo, é tudo magrinha. A maioria das mulheres são tudo magrinha. Tem vários biotipos. Menina alta, menina baixa, mais gordinha, mais magrinha. Então, é uma boa representatividade.
É muito bom nisso, cara. No geral, eu acho que só também é, tipo... Ai, o que eu comento agora? Ele é muito realista também no aspecto, tipo, da carreira de MMA. Ninguém dá uma foda, sabe? Esse campeonato tipo, só o pessoal que se conhece meio que mais ou menos, tipo, não tem muita, quase ninguém assistindo, né? Quem tá assistindo é quem tá lutando e mais algumas pessoas, talvez. É muito interessante, cara.
É muito realista as lutas em si, sabe? Uhum. Tipo, as transições, o cara tem uma preocupação em mostrar como um golpe encaixou, como que eu vou ver a movimentação, e aí, tipo, tem a participação das pessoas de fora, porque toda luta tem, tipo, o cara te fala, ó, cuidado, hein, o cara vai te agarrar agora, e aí, tipo, tem isso mesmo,
tá vendo? Ah, cara, É um bom mangá. Quando terminar, a gente comenta ele, mas acho que vai.
Vai demorar.
Tá completo, 19 volumes, mas
Scans. Fechou?
Eu acabei de ver aqui agora também. Mas os Scans demoram muito com esse mangá.
Não, tá no 12, 13, começou o 13 agora, né? Agora, alguns dias atrás, mas é. Vamos ver, né? A gente tá sempre esperando que os Scans tipo, peguem pra valer, mas nunca peguem.
Não.
O Mangá ao Quadrado 48, mangás de esporte. Né? Sim. Que a gente falou sobre mangás de esporte de forma geral, é houve a recomendação de Dontem Prism Solar Car, que é um mangá de esporte também.
Sim.
Ele é um mangá desenhado pelo Yusuke Murata, que é o cara que desenha o One Punch Man, desenhou o Ice Shield 21. É escrito por um cara aleatório, que saiu na Jump Square também. É, basicamente, ele é um mangá curtinho, 2 voluminhos só. Ele conta a história de um garoto que perdeu os pais num acidente de carro. Perdeu o pai, né, num acidente de carro. E aí, tipo, Sim. Ele nunca mais quis saber de carro. E aí ele trabalhava com o tio numa fábrica e morava numa garagem do tio. E aí um dia o tio empresta essa garagem pro clube da faculdade ali próxima fazer manutenção num carro solar. Que aí, tipo, eles vão participar de um campeonato de carros solares feito por universidades. E aí eles vão lá dar manutenção e o cara não gosta de carro. E aí vai ter todo o desenvolvimento dele a aprender a lidar com o carro, com esses personagens, querer ajudar ou não nessa galera e fazer um carro solar, corrida de carro solar.
É absurdo.
Que é uma coisa muito sem graça, existe. Tipo, a corrida em si é sem graça. Porque assim, na verdade, o mangá todo é quase todo preparando pra corrida que vai ter, sabe? Porque, tipo, no começo do mangá já fala, tipo, ó, a gente tem que se preparar porque é uma corrida no ano, sabe? Tipo, é isso que tem. Esse é o campeonato inteiro. E aí, é um mangá disso, tipo, dele se preparando, aí tem um pouquinho de desenvolvimento de personagem, tem um pouquinho de explicação de como funciona carros solares e tudo mais. Então, é um mangá bem, tipo, não é nada demais também de excepcional, mas é um mangá que eu acho divertidinho de ler.
Divertidinho. O artista é o mesmo de Ice Shield 21, né?
Sim, exato.
É interessante. Eu não cheguei a ler. Esse eu tô em dívida também. Nunca foi prioridade pra mim, Dolten Prince Solar Car.
É, não costuma ser de ninguém. Eu não vou culpar ninguém por isso. Mas é, se tiver aí um tempinho livre, pode ler tranquilo, porque mal não vai fazer. Talvez você até goste desse mangá.
Beleza. Próximo é o mangá quadrado número 49, um favoritinho nosso aqui, programa o Neuro, Saga de HAL.
Sim, é um bom podcast, um bom mangá quadrado.
Que achei a recomendação, foi minha, nesse programa de Centauros Warriors. Preocupações de Centauros, Centauro no Nayami. Esse mangá, cara, a premissa dele é que a gente vai acompanhar a história de uma, meio que slice of life, de uma Centauro que vive em uma sociedade em que não existem humanos. Todo mundo é criaturas mitológicas, por assim dizer. Então tem centauros, tem demônios, mas não demônios com poder, são só tipo pessoas com chifres.
E asinha e rabo.
Asinha e rabo. Tem pessoas cobra, tem sereias. Tem anjo, mas de novo, não é anjo com poder, é só, tipo, biologicamente anjo. Tem asas e tem cabelo. O cabelo forma uma auréola. É meio que um mangá slice of life, com essa premissa talvez um pouco estúpida, porque a arte é meio moe, então você vê a imagem desse mangá, você acha moeficação do centauro, né? Eu não culpo ninguém que não tenha lido esse mangá, não teve muitos retornos dele, dessa recomendação, mas eu gosto muito de Centauros Norris, principalmente porque eu acho que é um ótimo world building, esse mangá. Ele é muito bom, ele sabe construir um mundo muito rico, sabe? Através de pequenas histórias dessa personagem com as amigas dela. É isso, é simples.
Eu li um volume pra essa Revisitando Recomendação. Eu já tinha lido um capítulo, e aí eu li um volume inteiro dessa vez. E assim, eu diria que a parte Slice of Life, ela beira o tolo. Mas a parte do mundo, tipo, é interessante. E tipo, ele joga do nada uma informação mó relevante do mundo. E você fala, caraca, eu quero ver isso daí. E aí, tipo, esquece. Sabe, tipo, no primeiro capítulo. Primeiro, acho que é no segundo, na verdade. Que elas estão fazendo uma caminhada lá pro colégio, tipo, uma corrida maratona. E aí uma menina tá meio cansada. Aí a Centauro fala, ah, monta em mim. Ela falou, não quero ser acusada de racismo. E aí, tipo, tem uma página falando que em algum momento do passado os centauros foram escravos em alguns países na guerra. E aí mostra a imagem de um centauro todo amarrado, assim, com alguém montando nele. Eu falei, caralho, eu quero muito ler esse mangá.
Exatamente isso.
Ou quando aparecem as cobras, e aí, tipo, eles são meio que um povo que eles têm um preconceito, que é um povo meio distante, eles moram na Antártida, aí tipo, aí fala assim, serpentes da Antártica, aí alguém fala, as serpentes, eles falam, não, eles gostam de ser chamados de Antárticos, sabe?
Sim, então,
são detalhes que você fala assim, olha, Isso, essa é a parte interessante. Era essa parte que eu quero ver. Aí a parte do Slice of Life é muito tolinho, sabe? Muito qualquer coisinha.
Principalmente tem um núcleo da prima da nossa personagem principal, que é super criança. E de vez em quando ele corta pra esse núcleo, eu odeio. É, tipo, é um Slice of Life muito bobo mesmo. Mas, tipo, tem uma página que é super detalhada mostrando como é que a Centauro coloca a calça. Tipo, eu acho super fascinante, sabe? Tipo, a mitologia por trás desse mundo. É. Inclusive, uma coisa que eu acho super interessante. Você comentou aí que surge essa pessoa cobra na sociedade, é que um dos aspectos interessantes do mundo é que meio que foi erradicado, entre aspas, o racismo. Tipo, é extremamente contra a lei ser, tipo, discriminar de qualquer forma, qualquer coisa. Sei lá, todas as lojas têm que ser acessíveis pra todo tipo possível de criatura naquele mundo, sabe? Aí quando a cobra entra numa loja ali que não tá acostumada com ela, tipo, o dono fica meio que entrando em pânico, achando que vão, tipo, prender ele, alguma coisa. É super fascinante, cara, o mundo que construíram. Algumas partes é meio boba mesmo, é meio tolo, assim. Mas eu acho que vale a pena a leitura.
É, pois é. Eu achei interessante. Talvez eu leia mais no futuro, eu não vou prometer nada. Talvez eu leia mais no futuro, porque eu sei que tem mais coisas legais mais pra frente, pelo que dizem. Mas se desse pra pular as partes bobas e ler só essas partes de criação de mundo, eu ficaria muito mais feliz. Mas faz parte da construção
da história que o cara quis fazer. Eu concordo.
Bom, enfim, vamos pro último programa que a gente vai falar aqui neste Revisitando. E ele é o 50, que foi comemorativo, né? O Judeu Ateu versus Estranho. Que a gente fez uma recomendação diferente. A gente recomendou 6 obras que a categoria era: a gente não recomendaria normalmente no Mangá ao Quadrado, normalmente por ser muito longa ou até por ser meio óbvia. A gente não recomendaria. E aí a gente resolveu recomendar aqui. Rapidamente, os 6, e aí a gente pode citar rapidamente também sobre cada um. São Slam Dunk, 20th Century Boys, Gun, Fullmetal Alchemist, Hikaru no Go e Oyasumi Pum Pum.
Você não tinha lido Gun na época, eu acho?
Não tinha lido Gun.
Você confiou em mim, né?
Confiei.
E aí?
O Gun é bom. Eu não sei se entraria nessa minha primeira leva. Talvez entrasse na segunda, que a gente fez no 100, de recomendações não recomendáveis.
Sim.
É bom. Vamos um por um, rapidão? Slam Dunk, mangá de basquete, do Takehiko Inoue. Tá saindo no Brasil uma nova edição, né, neste momento.
Sim.
Programa, então a pessoa pode ir atrás pra comprar. Basicamente, conta a história do Hanami Sakuragi, que é o protagonista, que é um valentão que acaba entrando pro time de basquete pra impressionar uma moça, e aí a gente vai ter um mangá de esporte. Basicamente é isso, é um mangá de esporte, só que ele apenas é o mangá de esporte
da história,
né, tipo, definitivamente ainda, por hora, vai ser discutível no futuro, talvez, mas por hora ele é, tipo, o mangá definitivo de esporte que quase todo mundo concorda que é um dos melhores mangás já feitos, ever, assim.
Sim, tipo, realmente, demorou no mínimo umas 2 décadas pra alguém chegar e falar, talvez isso aqui possa competir, talvez, sabe? Então, eu realmente, Slam Dunk é muito bom. Tem os primeiros volumes sofríveis, na minha opinião.
Eu não diria sofríveis, eu acho que, tipo, não são geniais, né? Não são, tipo...
Eu diria sofríveis.
Especialmente, não, porque eu tô lendo.
Eu tô lendo também.
E eu não achei sofrível. Eu achei só que, tipo, eu fico empolgado querendo que venha logo as coisas que eu gosto. Mas, tipo, não é ruim. É uma construção gradual e bem feita, eu acho. Tipo, perde-se muito tempo no começo construindo o personagem do Hanamichi Sakuragi e, tipo, paga-se depois. Então. Ou mesmo o Rukawa, até um pouquinho do Akagi. Okay. Então, eu acho que tipo, não é o auge o começo. Não é o auge. Não é nem de longe a genialidade que vai ser depois. Mas, como base pra genialidade que vem depois, é bem funcional, eu acho.
Então, ok, eu posso concordar com isso. Mas interessante mesmo é sei lá, segunda metade do mangá pra frente.
Sim.
Que ele, tipo, aperfeiçoa a arte dele, e a quadrinização, e o carisma dos personagens, e tudo ao máximo. Sim. Ao máximo. Tipo, é a coisa mais empolgante do mundo ler esse mangá.
Sim, é muito empolgante. 20th Century Boys.
Uhum.
20th Century Boys é um favoritinho meu.
Sim.
Resumidamente, protagonista, ele, quando criança, ele escreveu um livro de profecias, desenhou um símbolo, e aí com os amigos ele brincava que ia salvar o mundo, e aí depois de adulto, alguém está usando esse símbolo e os planos dele como criança pra, de fato, dominar o mundo, de alguma forma.
Exato, essa é a premissa.
E aí só eles Só ele e os amigos dele sabem o que tá acontecendo pra poder impedir.
Apesar de ninguém saber quem é essa pessoa ainda.
Exato. O amigo, o famoso amigo.
O famoso amigo. Cara, eu vou falar a verdade que eu tenho zero, tipo, pretensões pra falar alguma coisa de Tencent Boys. Faz tanto tempo que eu li, eu não reli nada.
Eu não releio há muito tempo. Há muito tempo. Eu tô pra comprar os últimos volumes que estão faltando aqui pra eu fechar minha coleção, do que saiu no Brasil, pra eu poder começar a reler do zero. Eu li, acho que dois volumes na época que começou a sair. Aí eu falei, vou esperar acumular, porque tava meio caro pra esse de banca, eu não queria pagar o preço de banca, ia pegar tudo no Fast Comics. Aí eu parei de comprar e parei no 2. E tipo, é tudo que eu li. E assim, eu não vou afirmar muitas coisas. Eu lembro do sentimento. E eu lembro do sentimento que eu gostei muito quando eu li Tencent Boys. Foi uma das minhas primeiras leituras, talvez seja memória afetiva.
Sim, minha também.
Existem partes que pessoas vão reclamar, principalmente do final. Muita gente reclama do final. Eu sei quais são as partes que eu faço. As partes de ter uma simulação que acontece, não precisava disso.
Jogo de cartas com coelho.
A menina que joga boliche. Tem coisas ali que são gordurinhas. E acaba sendo meio que uma característica do Urasawa, que é o mangaka. Tipo, quase tudo dele tem um pouco mais de gordura do que precisava.
Sim, sem dúvida.
Então eu aceito como uma característica dele e eu acho que não estraga a obra.
Eu realmente, eu acho que a gente podia até prometer um enquadrado de Tencent Boys pra 2017. Se a gente sair com alguma promessa desse podcast, eu diria que é essa, viu?
Talvez.
Eu vou jogar isso.
Pessoas vão querer de Monster, né? Que a gente nunca recomendou. Então,
eu acho que Monster é fácil. Fazer um mangá enquadrado de Tencent Boys seria difícil. Mas é por isso que eu quero fazer.
Vamos ver. Vamos avaliar.
Eu joguei aqui a ideia. Mas eu mesma coisa que você, tenho uma memória afetiva. Lembro do que eu senti na época, senti que é bom. Em algum momento, durante os anos, alguém me falou que é ruim. E aí eu acreditei na pessoa. E hoje em dia eu acho ruim. Mas talvez seja muito bom. Eu não tenho a mínima ideia mais.
Muito tempo. Precisamos rever pra poder validar.
Próxima recomendação aqui é o Gun. Já comentou rapidinho aí, mas Gun, basicamente, a premissa é a gente acompanha o mundo cyberpunk. É um mangá bem cyberpunk mesmo, que a gente acompanha um cara que escavou do lixão o rosto, somente a cabeça, de uma androide muito bonita que ele queria como filha e dá partes do corpo pra ela. E aí entra em milhares de aventuras bem, bem distópicas nesse mundo com essa garota que é a Gali.
Gali. Em inglês é Alita, que eles traduziram, do Battle Angel Alita, mas é Gali, o original
é Gali. Eu gosto muito de Gun. Pra mim é uma obra-prima do cyberpunk. Eu acho a personagem principal muito boa, gosto muito dela, acho que ela tem muitas camadas e muito carisma, e no geral, sempre que eu releio esse mangá, eu saio feliz dele, de ter lido uma história boa assim. Algumas pessoas, assim como o Tencent Boys, reclamam do final. Eu acho um bom final, conclui bem o que precisava concluir ali.
Sim, eu acho que uma das partes mais interessantes é acompanhar justamente a Gali E também a construção do mundo como um todo.
Sim.
Ele não tem, tipo, grandes viradas ou grandes pontos de roteiro que você fala, nossa, olha só como o cara inovou pra caralho aqui. Mas eu acho que existe algo de prazeroso na narrativa dele, a forma como ele pula alguns grandes trechos de história e vai pra parte que interessa, sabe? Tipo,
sim.
E aí ela sumiu por tanto tempo e agora ela tá aqui, ó. Sabe? E aí ela sumiu por tanto tempo e agora ela tem um namorado, sabe? de coisa.
Eu nunca parei pra pensar nisso, mas de fato é um mangá que não enrola. Ele não enrola.
Ele vai pra onde ele quer, ele vai.
Realmente, eu nunca parei pra pensar, mas essa é uma das grandes características do Gun. Tipo, vai pro ponto que interessa, vamos lá, mostrar, bater. Detalhe que tem que mostrar, mostra o que tem que mostrar aqui. Vamos lá. Aconteceu isso. Vamos lá, próximo. É bom nesse aspecto, assim.
Mas beleza.
Ok.
Próxima recomendação foi Full Metal Alchemist.
Sim.
Um clássico dos shonen de batalha. Eu imagino que boa parte das pessoas conhece, ou menos ouviu falar, sobre a história de Edward Elric e Alphonse Elric.
Sim.
Dois alquimistas que fizeram uma cagadinha quando crianças. O Alphonse perdeu o corpo inteiro, e aí virou uma armadura. E o Edward perdeu um braço e uma perna, e aí por isso ele é o Full Metal Alchemist. E basicamente a história vai rodar num mundo em que as pessoas são alquimistas, conseguem transmutar tudo, né? Tipo, elementos químicos e em outras coisas.
É, o poder da alquimia nesse mangá é que as pessoas conseguem transmutar a matéria. Né?
Isso.
Tipo, não conseguem criar a matéria nem nada. Então, sei lá, tem um pedaço de pedra no chão, eles conseguem fazer uma mão surgir dessa terra, só, tipo, mudando aquela matéria especificamente.
E é um mangá que ele tem uma grande trama, que é basicamente o mangá todo.
Sim. Tipo,
ele tem uma grande trama do mangá inteiro, e aí tem vários arcos envolvendo essa trama grande, né? Porque tem vários jogadores, né?
Sim.
Na jogada. Então tem muitos personagens que quem lê o mangá considera icônicos. Então tem o próprio Ed, ele é bem icônico. Tem o Scar, tem o Mustang,
sim.
Tem o Bradley, tem o Armstrong. Enfim, tem muita gente que é interessante, vários personagens legais. Talvez essa seja uma das grandes características positivas do Fullmetal Alchemist.
Bons tipo, personagens.
Ele tem um elenco de personagens, assim, excelente. Até uns caras meio aleatórios que aparecem muito pouco, e aí, tipo, são personagens que você fala, ó, é reconhecível. Você olha pra cara dele, você lembra quem que é aquele personagem na história.
A autora é muito boa também em não esquecer desses personagens. Quando ela introduz um personagem, ela, tipo, tenta fechar o máximo possível sem largar ninguém de lado, sabe? Tipo,
sim.
Não tem personagem esquecível nesse mangá, sabe? Até o final. Se bem que uma coisa que você falou, e eu acho, esse pra mim é o maior ponto positivo de Fullmetal Alchemist, é o grande arco. É o grande arco. Esse mangá, principalmente eu relendo agora, fica bem claro que a autora sabia desde o começo o que ela queria fazer, e ela foi lá e fez.
Sim.
Simples assim.
Essa talvez seja uma das melhores formas de se fazer uma história, né? Você saber de onde você tá vindo, pra onde você tá indo desde o começo, porque é o que torna gostoso de ler, porque você vê o senso de continuidade muito diretamente, e parece que nada poderia ser tirado, sabe?
Tipo,
vou tirar esse capítulo aqui, vou tirar esse arco aqui. Não. Do começo ao fim, se você entende a justificativa pra existir tudo ali.
Correto, correto, cara. É o que é muito raro em Battle Shonen, a gente sabe. Muito raro. Alguém começa uma história sabendo pra onde ela vai.
Exato. E aí, talvez tenha até revolucionado um pouco a forma como se faz quadrinhos no Japão. Não, provavelmente porque
não.
Ninguém se inspirou muito nisso depois pra fazer igual.
Alguns, sim, mas não muita gente, não. Não muita gente, não.
Por isso que até hoje ele é uma referência, porque, tipo, ninguém tá conseguindo fazer exatamente o que foi feito em Fullmetal Alchemist.
Sem dúvida alguma. Próxima recomendação aqui é Ricardo no Go. Ricardo no Go, mangá de esporte também. Esporte de tabuleiro, no caso. Go, né, pra quem não sabe, é tipo um resta um japonês, vamos dizer assim. Não tem nada a ver com isso, mas é um jogo de tabuleiro japonês.
Extremamente... É totalmente o inverso do resta um, né? Você vai colocando peça em vez de tirar.
Exato. Exato, mas é tipo jogo de estratégia tabuleiro japonês extremamente sofisticado. A gente acompanha o Ricardo, que um dia, quando foi no sótão do avô dele, viu um tabuleiro de Go. Quando ele tocou nesse tabuleiro, ele foi encarnado pelo espírito do maior jogador de Go da história de tudo, de todos os tempos. E a história vai ser isso, basicamente. Esse, no começo, é meio que jornada do herói clássico, tem a rejeição, depois tem a aceitação, e depois tem o crescimento. E a gente vai ver o Ricardo crescendo no Go. E é muito bom, cara. Muito bom. Um dos maiores pontos positivos desse mangá, que eu pelo menos sempre comento, é a arte do Obata, né? Que mais tarde seria o desenhista de Death Note e Platina Engine.
Eu achei engraçado como você pulou Bakuman e foi pra Platina Engine.
Sei lá. Não sei o que a criançada conhece hoje em dia. Mas eu gosto muito o quão ele faz o personagem crescer durante o mangá. Então tem tipo...
Visualmente, né?
Visualmente. Eu não conheço nenhum mangá que faz isso tão bem. Tipo, 23 volumes, ele começo e ele final é completamente diferente e você não vê mudando, porque ele faz muito gradualmente, muito gradualmente.
Sim, ele é termina um adulto, começou uma criancinha de nada, termina um adulto e tipo, você cresceu junto com ele, porque você nem viu ele crescendo.
É
que nem, tipo, um parente que você vê muito frequentemente e aí você fala, caraca, mano, tá alto agora, né? É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Eu acrescento também a característica que a gente atribuiu ao Fullmetal Alchemist aqui em Hikarugo, também acontece de ter um elenco, só que aqui é mais de apoio, né? O elenco principal, o personagem principal é o Hikaru.
Sim.
O Akira é o maior rival, então, tipo, o segundo personagem principal, junto com o Sai, que é o auxiliar. E aí, tipo, todos os outros são bem de apoio. mas ainda assim são interessantes.
Sabe?
Tipo, todo mundo ali tem uma história por trás, todo mundo ali tem uma personalidade bem definida. Até você contou recentemente uma história no podcast de que, tipo, teve um personagem que ganhou uma votação de popularidade, aí, tipo, ele ganhou um arco de histórias do nada.
Sim.
E, tipo, foi um dos melhores arcos do Ricardo Nogueira.
Isso é muito interessante. Era, tipo, uma pesquisa de popularidade e que um personagem secundaríssimo, que nem aparecia mais na história direito, ganhou o primeiro lugar. A autora montou a página de popularidade todo, tipo, o que que esse cara tá fazendo aqui? Como assim? E aí ela fez, tipo, um volume inteiro praticamente contando a história desse cara, que foi de fato as melhores partes do mangá. Então, é cheio de coisa interessante, Ricardo Nogo. Pra mim, continua um excelente mangá ainda.
Sim, sim, sem dúvida é um bom mangá. Saiu inteiro no Brasil também, as pessoas podem comprar. Todos os que a gente comentou aqui saíram no Brasil, exceto desse programa 50, exceto este último, que é o Oyasumi Pum Pum.
Quem sabe um dia.
Não sei se um dia ou não, mas o Yasumi Pum Pum, ele é um mangá do Inio Asano.
Sim.
Asano, na verdade, que conta a história do Pum Pum, que é um personagem inicialmente uma criança ali, pré-adolescente. Na verdade é criança mesmo, começa bem criancinha, depois fica
adolescente. Sim.
Que ele é representado na forma de como se fosse um pássaro, um pinguinzinho ali.
Sim.
É, bem caricato, mas num mundo bem realista. Só ele e a família dele tem essa representação diferente, todos os outros personagens são humanos, né, desenhados corretamente. E aí conta a história do Pum Pum. Tipo, a gente vai acompanhar ele por muitos momentos da vida dele, como acontecimentos ao longo da vida vão moldando a personalidade dele e tornando ele uma coisa que é bem diferente do que a gente viu no começo.
Então é um mangá que leva a inocência, da inocência ao, tipo, por assim dizer, grotesco, e faz sentido.
Ao longo de muitos anos, e faz sentido.
E faz sentido. O personagem do começo do mangá e do final é completamente diferente. Não, tipo, não tinha como transformar de um pro outro, e o cara conseguiu. Então, parabéns pra ele.
Sim, sim. A gente entende todas as decisões, a gente entende todas as passagens. É uma história bem ousada, talvez, narrativamente, porque o autor, ele toma algumas decisões no meio que você fala, por que será que ele tá seguindo por esse caminho? Ele é bastante introspectivo, mais do que, tipo, a ação é menos importante do que o sentimento.
Sim.
Embora a ação também seja importante, ele é sem dúvida um Wars Concours aqui do mangá ao quadrado.
Sem dúvida.
A gente fez o mangá em quadrado dele, inclusive, e é um dos melhores mangás ao quadrado ever.
Sim, eu concordo com tudo que você falou até agora, cara.
Porque a gente falou ponta a ponta do mangá, a gente fez passagem de tempo igual o mangá fez, e o mangá, tipo, é muito bom.
É só muito bom, cara.
É muito bom.
É tão bom assim, cara. Todo mundo recomenda o Yasumi Pum Pum, porque vale a pena a leitura, cara. Eu acho que é uma visão tão diferente e honesta sobre, tipo, a essência humana.
Sim.
Tipo, sobre o que é viver, sobre o que é ser uma pessoa. Ele olha no fundo da alma do leitor, procurando o que tem de mais podre, trazer pra cima, fazer você encarar o que você tem de pior. Eu acho uma obra-prima, cara. Uma obra-prima.
É um mangá realmente excelente. E é um bom mangá pra gente encerrar esse Revisitando Recomendações. Olha só.
Maravilha, cara. Maravilha. Encerramos aqui, então, Revisitando Recomendações. E o próximo eu finalmente vou ler. Gisele Alen.
Você tá olhando adiante desse próximo faz muito tempo, né?
Tipo, porra, cara.
Você tá querendo ler Gisele Alen pra esse podcast há muito tempo. E, tipo, nunca é a vez de Gisele Alen.
Ah, cara, daqui a uns meses aí, finalmente vou ter uma opinião sobre Gisele Alen.
Nossa, o próximo eu tô ferrado. Tem 4 mangás que eu não li.
Jabberwock, aposto.
Jabberwock, Aria, o Immortal Rain e Prison School.
É, eu não li esse Sakuretsu. Como é?
Sakuratetsu
eu não li. Eu não li Gisele Alen.
Sakuratetsu é muito bom.
E eu não li esse Immortal Rain também, que toda vez que eu vejo ele nas recomendações, eu falo, porra, eu acho que esse mangá é bom. E eu nunca leio.
É, pois é.
Eu nunca leio, e quem sabe?
Quem sabe? Mas até semana que vem. E aí, então.
Beleza, até semana que vem.